Rádio Contraponto, o som mais claro da web.
Rádio Contraponto, entrevista. Um microfone livre e independente, a serviço do segmento dos deficientes visuais.
Boa noite, hoje 26 de julho de 2016, eu sou o Valdenito de Souza, este é o projeto Os Deficientes Visuais e Suas Entidades. Hoje, dando continuação ao projeto, estaremos entrevistando Francisco Ferreira da Silva, ele é presidente da ASEC, Associação de Cegos do Estado do Ceará. E eu convidei para me ajudar nessa entrevista vários companheiros. Então eu convidei a professora Maria Salete, que ela é vice-presidente da Associação dos Ex-Alunos e Educadora. Salete, muito obrigado e boa noite. Muito obrigado pela sua presença e boa noite.
Boa noite, Valdenito. Boa noite aos ouvintes da Contraponto. Boa noite aos colegas, ao nosso entrevistado e ao técnico aí, que eu acho que não sei se é o Zé. De qualquer maneira, boa noite ao pessoal da técnica também.
E convidei também o nosso companheiro Nasiberto Lopes. Nasiberto é um companheiro de São Paulo. E Nasiberto, muito obrigado pela sua presença e boa noite.
Obrigado, Valdenito. Boa noite a todos. Boa noite ao nosso entrevistado, o senhor Ferreira. E aí para ajudar.
Nasiberto, você é ligado àquela entidade, a Cidade para Todos, né? Ou não?
É, Cidade para Todos.
E para toda.
Certo.
E convidei mais ainda para nos ajudar aqui o nosso companheiro aqui do Rio de Janeiro, Jorge Gonçalves, ele é servidor do TJ. Boa noite, Jorge, obrigado por sua presença.
Muito boa noite. Mais precisamente, psicólogo, né, do TJ, do Rio de Janeiro. Boa noite a todos, ouvintes da Rádio Contraponto, aos colegas de sala. E os operadores que possibilitam a rádio funcionar, né? Boa noite.
Ok, Jorge. E para nossa alegria aqui hoje, tá estreando aqui na nossa Rádio Contraponto, como entrevistado também, o nosso companheiro de Coimbra, Portugal, o nosso companheiro Luiz Ramos Bandeira. Luiz, boa noite e muito obrigado por sua presença.
Muito obrigado pela presença.
Boa noite, Valdenito. O prazer é todo meu. Eu é que tenho um imenso prazer de estar na vossa companhia. E desejo uma boa noite a todos os participantes, a todos que estão na sala, a todos os ouvintes e a todos da rádio que nos proporcionam esta entrevista e todas estas emissões em que eu tenho participado convosco.
Ok, Luiz.
Ok, Luiz.
Também aqui conosco, Marco Rangel, diretor de marketing da rádio. Boa noite, Marco.
Boa noite, Frederico. Boa noite aos nossos ouvintes e companheiros da mesa.
Marco, você pode ficar então pelos e-mails, ficar responsável?
Ok.
Então confirma só o e-mail aí para os ouvintes.
Ok, então, para perguntas aí para o nosso Ferreira, o e-mail é ouvintescontraponto@gmail.com. ouvintescontraponto@gmail.com.
Então é isso, amigo. Dando continuidade ao nosso ciclo aqui, os deficientes visuais e suas entidades, nós estamos fazendo a segunda entrevista hoje com o presidente do Instituto de Cegos do Ceará. Ferreira, meu amigo Ferreira, contemporâneo da época do Benja, eu queria que você, em rápidas palavras, fizesse uma apresentação do Instituto de Cegos do Ceará para a gente.
Boa noite, Rodinito. Boa noite toda a equipe. Né, o nosso companheiro lá de Portugal, é muito bom a gente estar falando com uma pessoa da Leimar, né, a companheira Salete, o companheiro Jorge, enfim, todos que fazem parte da equipe. Para mim é um prazer estar participando desse trabalho, estar participando desse programa, né, e boa noite aos ouvintes também. Valdenito, me permita fazer só uma pequena correção. É a Associação de Cegos do Estado do Ceará.
Associação, perdão.
O Instituto de Cegos é outra entidade.
Ok.
Isso acontece. Então, você quer que eu faça uma... digamos,
faça uma apresentação, assim, o que é a figura jurídica dela, o que ela se propõe, sua origem. Faz uma apresentação assim da entidade. E você tem uns 5 minutos para isso aí.
Muito bem. A Associação de Cegos, ela surgiu em 1985 por iniciativa de um grupo de cegos daqui, porque a gente não tinha assim uma participação maior na luta, nós deficientes visuais, a gente não tinha uma participação maior e a gente sentiu a necessidade de fazer alguma coisa para que, no sentido de promover a nossa participação na luta, né? A gente precisava ter programas de governo, programas de políticas públicas e conscientizar os companheiros a lutar, né? Então, nós resolvemos fazer aqui um movimento e desse movimento surgiu a Associação de Cegos do Estado do Ceará, que é uma entidade sem fins lucrativos e que tem por finalidade promover a imagem da pessoa do deficiente visual na nossa sociedade, né? No mercado de trabalho, em atividades esportivas, na cultura, enfim, em todos os setores que compõem, em todos os fatores da nossa sociedade, né? A gente tem como objetivo não somente fazer um trabalho político, como um trabalho social, né? De preparação de mão de obra, de preparação de crescimento social como um todo. A nossa associação já fez 30 anos no ano passado. Nós já tivemos algumas realizações importantes na área da inserção, da inclusão do deficiente visual, né? Como, por exemplo, a gente fez um trabalho aqui no sentido de sensibilizar as universidades, as empresas, né, os governos, tanto na esfera municipal como estadual, né, e participar também na esfera federal com todos os companheiros de todos os estados. Nós temos aqui parcerias importantes com o estado e com a prefeitura, né, no sentido de a gente trabalhar educação de jovens e adultos, de práticas esportivas, de atividades
Ferreira,
da vida diária.
Olha só, a gente vai entrar nesses detalhes daqui a pouco mais profundamente. Eu queria só me situar o seguinte, a sua entidade é a Associação dos Cegos do Ceará. Existe um instituto também dentro aí em Fortaleza?
Existe. O instituto é a escola propriamente dita. Tem uma atividade de educação curricular, né?
E tem a SAC também, é outra entidade, a SAC?
Não, o instituto pertence à SAC. A SAC é a Sociedade de Assistência aos Cegos, que ela é composta, é uma sociedade, digamos, que congrega um grupo de empresários, de pessoas da sociedade, né, de entidades também de tipo o Lions Club, o Rotary Club e outras.
Okay.
E esses são os mantenedores da sociedade de assistência aos cegos.
Certo, a sua associação é fora desse contexto aí, é independente. É uma ONG independente, é isso?
É uma ONG independente, exatamente. Nós fazemos nós não trabalhamos a educação, digamos, nós não temos a escola.
Certo, né, certo. Ok, Ferreira.
Normal, a gente trabalha a educação de adultos, trabalha curso de música, de atividade da vida diária.
Ok, Ferreira, a gente vai ver isso mais na frente aí. Só deixa eu começar a liberar aqui para os entrevistadores, tá? Então, eu pediria ao Nasberto Lopes que fizesse a sua primeira pergunta ao nosso entrevistado, Nasberto.
Muito obrigado. Ferreira, prazer falar com você. Parabéns pelo trabalho aí na frente da associação.
Eu não estou ouvindo, está muito baixo.
Melhorou um pouquinho?
Melhorou bem pouquinho. Se puder aumentar um pouquinho mais.
Vamos tentar. Não, estou dizendo que é um prazer falar com você. E eu gostaria de saber como é que está no Ceará a questão da inclusão das pessoas com deficiência visual nas escolas. Estaduais quanto às escolas municipais. Você poderia falar rapidamente como é que está o nível de inclusão, de aceitação?
Está muito baixo, eu não estou ouvindo.
Olha só, Ferreira, ele está perguntando como é que está o nível de inclusão das pessoas com deficiência nas escolas municipais e estaduais do Ceará.
Olha, de certa forma, eu acredito que não esteja muito diferente da maioria dos estados, não. Nós temos aqui escolas que desenvolvem programas de inclusão, mas, a exemplo do que eu já vi em vários locais, são programas assim que ainda deixam um pouco a desejar. Nós já temos universidades, nós já temos muitos e muitos colégios da rede pública, como da rede particular, que tentam desenvolver o programa de inclusão, de acessibilidade, mas, de um modo geral, ainda precisa ser muito mais trabalhado, né? A gente está precisando de dar mais uma orientação maior, um suporte maior a essas universidades, porque eu acho que, e essas escolas, porque eu acho o seguinte, que inclusão e acessibilidade é uma palavra que virou mídia. Então, todo mundo se acha dono da verdade, da inclusão, e se faz programas que estão um pouco aquém da realidade, da necessidade dos deficientes. Né? Então, a gente tenta trabalhar, principalmente o governo, e o estado e o município, a gente tenta trabalhar no sentido de que eles têm que ouvir o segmento para poder tomar uma atitude correta.
Ok,
mas,
Ferreira.
Com certeza já foi muito pior, viu?
Algum reparo, Dasilberto?
Não, muito obrigado.
Obrigado. Então, eu passaria agora para o Marco Rangel fazer uma pergunta bem objetiva e com resposta bem objetiva para dar mais espaço para todo mundo, ok, gente?
Ok.
Ferreira, boa noite. Como é que está a organização a nível de estado aí? Você está falando de Fortaleza, mas como é que estão as entidades a nível de outras cidades no estado? Existe? Está forte? Está fraco? Ou nem existe?
Está começando a existir. Nós já temos trabalhos assim em outros municípios, não. Eu não diria que a minoria, que a maioria não. São muitos poucos municípios que já começam a trabalhar. Assim, em termos de ter entidade própria do deficiente visual, com a participação do deficiente visual na sua gestão. Mas nós temos já, em muitas e muitas prefeituras, trabalho, nós da associação, inclusive, fazemos muito trabalho com os municípios, né, no sentido de formação de professores, de cursos de braille, cursos de técnicas de educação especial, cursos, enfim, os municípios têm nos procurado bastante para que a gente faça, digamos, uma formação dos seus quadros funcionais, né? Tanto de professores
Legal.
Como de funcionários.
Ok,
né?
Ok.
Agora, só um minutinho, Rodenito. Agora, assim, a gente temos algumas entidades já no interior, como, por exemplo, na cidade de Crateús, acabou de fundar sua associação, nós temos na cidade de Ubajara, uns 3 ou 4 municípios a mais, né? Que a gente está.
Aí vocês prestam uma consultoria a ele, é isso? Na hora da criação da entidade deles?
A gente presta. Sempre que a gente pode, a gente presta uma consultoria e também a gente, em parceria com as prefeituras locais, a gente também desenvolve trabalho junto com eles, né? Tipo formação de professores, preparação de currículos, preparação
de
entendeu?
Ok. Jorge Gonçalves, sua pergunta ao nosso entrevistado. Jorge? Alô, Jorge? Então, Salete, e você? Sua pergunta.
Tudo bem? Boa noite.
Pronto, agora acho que está saindo, né?
Ô, Jorge, depois você vai, tá, Salete? Vai, Jorge, sua pergunta ao entrevistado aí.
Tá, ok. Dando continuidade a essa questão da associação, né? Com relação que ela pode colaborar, essa associação é estadual ou municipal?
Ela não é governamental. Ela tem a abrangência, ela atua em todo o estado, à medida do que a gente pode, né? Claro. Mas ela não tem nenhuma ligação com o governo.
É uma ONG.
É uma ONG. Então, mas agora a gente trabalha, os municípios que a gente tem conseguido trabalhar, nós estamos trabalhando em parceria com as prefeituras locais, porque a gente também não tem tanto recurso assim para estar bancando tudo, né? Mas os prefeitos estão nos procurando bastante, né? E principalmente em cidades polos, né, como Juazeiro, Sobral, Limoeiro, Quixadá e muitos e muitos outros que a gente trabalha em parceria, embora que dando apoio também a uma entidade que possa, evidentemente, existir naquele município. Né, nós procuramos dar uma consultoria a essas entidades e trabalhar, principalmente as escolas, a formação de professores, etc, etc.
Muito, muito bom, mas vou justificar por que eu fiz essa colocação. É porque, por exemplo, aqui no Rio, temos lá em Rio das Ostras, São Rio Ostrense de Cego. Então, é basicamente referente ao município de Rio das Ostras, embora seja uma ONG também. Tem Casimiro de Abreu, tem Macaé, e a de essa do Ceará, a Associação de Fortaleza, é isso?
Não, do Ceará, do estado do Ceará.
Então, ela está mais para estadual do que para municipal.
Municipal, exatamente. Apesar de que no fundo, no fundo, a gente trabalha tudo, né?
Ok.
Na hora...
Maria Salete, agora a sua pergunta, por favor.
Ferreira, boa noite.
Boa noite, Salete.
Antes, Ferreira. Olha o seguinte, Ferreira. Vocês têm um trabalho já de 30 anos, então é um trabalho respeitável. Mas existe uma coisa bastante delicada que eu gostaria de tocar. Nesses 30 anos, porque eu ouvi no companheiro em cena você dizer que as reuniões começaram na sua casa, que muitas vezes era na sua casa. Então, nesses 30 anos, como é que tem sido a questão dos recursos? Porque a gente, né, sabe que a gente precisa de recursos. Como é que vocês têm essa questão dos recursos? Como é que vocês têm resolvido isso?
Nós trabalhamos muito em cima, além de trabalhar as parcerias com o Estado e o município, nós trabalhamos também muito em cima de projetos, né? A gente, projeto para realização de cursos, projetos para... Agora mesmo nós formamos uma equipe, nós estamos fazendo um trabalho na área de massoterapia, onde a gente criou um grupo que criou uma... que presta serviço para várias organizações, né? Tipo o SESC, o SEBRAE, algumas lojas que a gente presta serviço para eles, e com isso a gente está promovendo o quê? O trabalho para os nossos associados, né? Porque eles ganham o dinheiro deles.
Ah, vocês têm também... associados, então? Tem muito associado, vocês?
Tem, poderia ter mais, mas nós temos uma faixa de 220, 230 associados. Né? Então, a gente, com esses associados, a gente formou esses grupos, é uma espécie de prestação de serviço que a gente faz para os shoppings, para as empresas. e com isso a gente está promovendo trabalho para eles e recursos para nós, porque o trabalho, um percentual do trabalho fica para a associação e a maior parte fica para o profissional que está lá trabalhando. Então, nós fizemos isso graças ao projeto que nós fizemos, mandamos para Brasília e conseguimos uma verba do Viver Sem Limite para a gente desenvolver esse tipo de trabalho, né? De preparação de mão de obra, de profissionalização. Né? Nós contamos com a verba do Viver Sem Limite.
Ok, Ferreira. Então, olha aí, o Viver Sem Limite aí, tá vendo? Agora tem que ser usado, o pessoal às vezes critica sem nem ter conhecimento, tá vendo? E no caso aí da Associação do Brasil, ele usou. É. Agora, o Salete, algum complemento, Salete?
Não, eu gostaria de saber a sede de vocês, foi fácil conseguir? Como é que.
Olha, pergunta primeiro se eles têm sede. Vocês têm sede própria?
Tem, porque a gente. Eu não sei se eles têm sede própria, mas que as reuniões eram na casa dele e eram no início, agora não são mais, né, Ferreira?
Não, agora a gente tem uma casa que a gente paga aluguel, por enquanto, porque nós estamos com um terreno que nos foi doado para a gente construir um prédio nosso, né? Mas a gente ainda não conseguiu levantar recursos suficientes para construir nossa sede.
Okay,
mas a casa lá é muito boa e no momento a associação vai crescer de tal forma que a casa já está pequena.
Ok, isso é positivo, né? Agora, devido ao avançado da hora aí, eu vou passar a palavra para o nosso companheiro Luiz Bandeira, desde Coimbra, para fazer a pergunta dele ao nosso entrevistado. Você, Luiz.
Ok, Ferreira. Eu não estou assim muito ligado ao mundo das associações, embora conheça relativamente bem a Associação Portuguesa dos Cegos e Ambliopes de Portugal, a ACAPO.
Eu sei que
em Portugal há uma grande dificuldade de empregabilidade dos cegos. Não são muito aceitos nas empresas, só em categorias profissionais muito baixas, tipo telefonistas e, enfim, massagistas e pouco mais. Eu gostava de lhe perguntar como é que, se a sua associação consegue algum êxito, e não estou a dizer isto, mas a focar não só na associação, como na abertura do estado onde a associação leva a sua obra, leva por diante a sua obra, se consegue a abertura da sociedade para conseguir empregar os deficientes visuais. Enfim, quer em organismos de Estado, quer municipais, quer até em empresas privadas. Okay. Qual é o vosso sucesso, a taxa de integração?
Olha, hoje está começando a melhorar. Não é fácil. E principalmente no início. Não foi muito fácil porque o mundo empresarial ele ainda é muito difícil de ser trabalhado. Né? O mercado de trabalho ainda é muito complicado. Mas, à medida do possível, à medida do que a gente foi tendo uma certa projeção na sociedade, a gente conseguiu, assim, órgãos como o SENAI, o SESC, o SESI, o SEBRAE e outras organizações, a gente conseguiu fazer parceria com eles, inclusive o IDT, que nós, por luta da nossa associação, foi criado aqui um balcão de empregos, né, que trabalha essa, digamos, um encaminhamento para o deficiente visual no mercado de trabalho, né? E à medida que a gente foi dialogando com o mundo empresarial, tipo a Federação da Indústria, os lojistas, etc., a gente foi conseguindo uma abertura maior. Mas ainda não é muito fácil, viu? Ainda é um pouco complicado, é preciso lutar muito para que a gente possa ser. Mas, com certeza, já para o avanço que a gente teve, eu acho que já foi muita coisa, porque aqui a gente foi complicado, viu?
Para começar
esse trabalho, não foi fácil.
Gente, um minutinho para o nosso comercial, daqui a pouco a gente volta, tá? Um minutinho.
Você está sintonizado na Rádio Contraponto, um canal de comunicação da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant. Rádio Contraponto, o som mais claro da web.
Ok, estamos de volta no projeto Os Deficientes Visuais e Suas Entidades, entrevistando o presidente da Associação de Cegos do Ceará. Nasiberto, mais uma pergunta?
Tenho sim. Obrigado, Valdenito. Ferreira, eu vou fazer uma colocação aqui. Queria que você depois dissesse o que você acha, se você pode fazer uma pergunta no final.
Eu não estou conseguindo ouvir o Nasiberto.
Tá muito baixinho. Nasiberto, você...
Mas, Valdenito...
Eu repasso para ele, diz aí. Bem objetivo, vamos lá.
Mas as outras pessoas da sala também não estão me ouvindo?
Não, eu estou te ouvindo, ele aqui não está.
Eu também estou ouvindo.
Entendeu? É um problema de conexão.
Não, está baixo sim, mas eu estou ouvindo.
A gente repassa para ele.
Depois, Valdenita, eu vou pedir para você me sentir nos flores aqui. Talvez seja alguma coisa que eu precise aumentar.
Tá, depois a gente vê isso aí, tá? Vai fazer a pergunta aí.
Ô Ferreira, então você repassa para ele se você entender, Valdenito. Eu vou o seguinte... Se ele concorda que as escolas escolas públicas, sejam estaduais, municipais, elas tenham laboratórios, elas tenham um local próprio para se fazer para as crianças que estudam naquela escola, ou que são associações de entidades que devem fazer impressão braille para distribuir para essas escolas?
Ele perguntou o seguinte, Ferreira, se você concorda que as escolas da rede regular têm um espaço para imprimir material para pessoa deficiente ou as entidades especializadas que fiquem responsáveis por isso?
Olha, eu concordo, mas assim, eu acho que é importante o papel, não precisa ser necessariamente de uma entidade, mas um órgão que se responsabilize para dar suporte a esse trabalho, porque se nós deixarmos solto ao bel prazer da escola, a coisa pode não funcionar. Aqui, por exemplo, nós fazemos uma parceria com as universidades. Como é essa parceria? A universidade que tem aluno deficiente visual, a gente se responsabiliza, eles nos procuram para fazer a produção de material, seja em braille, seja em tipo ampliado, seja o material que for necessário. Eu vejo com muita preocupação isso aí, viu, Nasiberto? Porque, por exemplo, chegou aqui um cidadão vendendo produto, coisas caríssimas, tipo scanner, linha braille, impressoras, e a proposta dele era vender o kit deles lá para cada escola do município, quando as escolas não estão nem um pouco preparadas para isso. Então...
A escola sequer sabe o que é isso, né, Davi?
Hã?
A escola sequer sabe o que vem a ser isso, né?
Sequer sabe o que é isso. Então, ele teve a infelicidade de me chamar para a reunião e eu disse lá para o secretário, pelo amor de Deus, é muito dinheiro público jogado no lixo, porque não tem demanda para isso. Além de não ter demanda, a escola não tem experiência para isso. Então, o que, que eu aconselho? Procure, escolha uma organização, pode ser uma universidade, pode ser a nossa associação, pode ser o que for, que faça esse trabalho, que dê esse suporte, porque aí a assistência ao aluno vai ser muito mais eficaz, né? Porque seria milhões e milhões para ficar encaixotado o resto da vida. Eu digo isso porque aqui nós temos exemplo disso. Nós temos exemplo de universidades aqui que compraram impressoras que já tem 4, 5 anos e nunca saiu da caixa.
Existe sempre os oportunistas, né? Algum complemento, Nasiberto?
Não, eu agradeço a resposta, Ferreira. É que eu cordialmente discordo dessa opinião de que as coisas devem ser feitas prioritariamente em entidades para pessoas com deficiência ou com outras deficiências, né? A gente acaba às vezes, ajudando de que escolas possam simplesmente se desviar do problema. Né? Ah, então vai lá na associação, eles vão resolver o seu problema. Aqui a gente não tem obrigação de ter. E, por mais que o investimento seja alto, eu te dou um exemplo do seguinte. Toda a biblioteca aqui em São Paulo tem banheiros e rampas e adaptados para pessoas com deficiência motora. Só que nenhuma biblioteca tem scanners ou tem impressoras para pessoas com deficiência. E elas também não são bibliotecas frequentadas normalmente por pessoas com cadeira de rodas. Vai uma ou outra e às vezes não vai nenhuma. Mas a obrigação está lá, a acessibilidade está lá e é um convite para essas pessoas. Eu acho que seria um papel importante das entidades fazer o suporte disso, fazer o apoio, fazer a consultoria disso. Não dirigir as pessoas com deficiência para essas entidades, desviando elas, não desviando, mas tirando o foco da escola, que seria obrigatório.
Ok, Lagiberto.
Obrigado.
Tu pode resumir o comentário dele, que eu não ouvi?
Você resume para ele, Salete? Um pouquinho, que para mim trocou um pouquinho aqui.
Para mim também truncou.
Bom, posso falar?
Pode, Rangel, vai lá.
Na verdade, o Ferreira, ele diz o seguinte, que ele discorda de você, que ele entende que é sim papel das escolas, porque se ficar para as entidades fazerem isso, as escolas empurram para as entidades e tiram o corpo fora. Em síntese, foi isso que ele falou.
Eu concordo com ele. Agora, o que eu acho é que tem que ter uma preparação, uma estruturação da escola antes disso. Né? Não é assim a toque de caixa. Mas eu concordo com ele. Temos que preparar a escola para o futuro, para que elas saibam lidar com o problema e que, de repente, possam absorver todo o alunato deficiente. Eu não discordo dele.
O Ferreira, uma pergunta minha aqui. Você que tem uma estrada de militância, qual a sua expectativa com a chegada do nosso companheiro Antônio Muniz da UNCB?
Eu vejo com boas perspectivas, porque eu acho que representa principalmente um pouco da descentralização da liderança, das lideranças. O Nordeste precisava participar mais, né? E embora que eu acho que eu fico muito satisfeito, porque eu vejo pessoas de São Paulo, do Rio Grande, de outros, da Bahia, de Minas, etc., envolvida numa equipe, envolvida com um propósito muito bom. Eu estou meio suspeito para falar do companheiro Muniz, porque eu já sou companheiro dele há muito tempo, sempre compartilhamos as nossas ações, as nossas atividades, as nossas ideias, mas eu acho, para mim, foi uma boa atitude, uma boa conquista.
Deixa eu só agregar as tuas palavras. Eu conheço o Muniz de muito tempo. O Muniz tem toda uma história da nossa militância. Eu também tenho grande esperança do trabalho dele.
É verdade.
Inclusive, ele começou com uma atitude que eu achei muito, muito consistente. A primeira coisa que ele fez foi levantar todas as atas das reuniões das outras direções. Foi conforme ele falou que não queria ser o inventor da roda, ele acha que tem muita proposta, muita ideia que sequer saiu do papel, né? Então eu achei esse primeiro gesto dele muito consistente, e o Muniz tem muita estrada, eu torço para que ele faça um bom trabalho, e tem muita caminhada aí na história da militância.
Inclusive, eu vou participar da equipe dele, porque eu vou trabalhar na assessoria de políticas públicas para
os outros. Legal. Jorge Gonçalves, uma outra perguntinha para o nosso amigo.
Ok, Ferreira, agora está saindo melhor, né? Aquela hora...
Estava apertando... Está normal agora, pergunta bem objetiva.
Ok. A respeito do número de associados, eu fiquei feliz, né, de ter bastante associados, 200 e tantos, não é isso? Mas como é que se consegue? Qual o atrativo, né? Não, eu digo porque temos associações aqui que tem duas, três pessoas só, que são os diretores, não tem mais nada, né? Aí eu gostaria de ter uma ideia de como conseguir um pouco isso, né? Nem que seja, né? Mas tem conhecidos que sabem, né? Ah, tá. Outra questão que a colega, que a esposa perguntou, todo mundo adimplente ou muito inadimplente?
A inadimplência é grande, viu? Mas a gente trabalha muito em cima disso e não somente assim de cobrar, mas de incentivar o sócio a participar, né? Nós nós promovemos algumas atividades sociais onde o sócio se sente motivado a comparecer, né? E também cursos que a gente faz um trabalho assim de mercado para saber qual é a maior necessidade do associado e qual é o ponto melhor da gente atacar para que possa atender a necessidade do associado, né? Mas mesmo assim a inadimplência ainda precisa melhorar.
Okay.
Ok. Consegue falar em percentual de inadimplência?
Olha, assim, para te dizer aqui agora, eu vou chutar, porque eu estou em casa, eu não estou com os dados assim, mas do ano passado para cá, a gente conseguiu melhorar para, digamos, uns 60% dos pagantes colocando em dias. E a gente negocia muito também. Quando a gente está com muito atraso, a gente parcela,
a gente faz
qualquer tipo de okay, negociação, contanto que o sócio se sinta estimulado a colaborar. Assim, e é uma coisa muito importante, é mostrar serviço.
Ok. Ferreira, uma curiosidade, como é que é o layout da entidade? Tem um conselho deliberativo, um conselho fiscal? Qual o tempo do mandato do presidente? Como é que... Fala só um pouquinho sobre o layout da entidade.
Nós temos uma diretoria composta por 6 pessoas, né, que é o presidente, o vice, o primeiro secretário, segundo, primeiro tesoureiro e segundo. Temos um conselho fiscal e temos um corpo de departamentos, né? E nós estamos tentando...
Quantos conselheiros?
6 conselheiros. São 3 titulares e 3 suplentes, o conselho fiscal. Agora nós estamos tentando criar um conselho consultivo, é aquele conselho que vai ter o papel de fazer pesquisa, de orientar, de nos ajudar na administração.
E o mandato do presidente são quantos anos?
São 4 anos. A gente começou com mandato de 3 anos, mas a gente começou a ter um problema muito sério, porque a gente começou a quebrar assim os mandatos, porque quando a gente começava o mandato era um prefeito, quando terminava era 8, aí já entrava outro governador, isso aí complicou muito a vida da gente.
Então, okay,
a gente
Ferreira.
Reformou o estatuto e fez com que o mandato fosse 4 anos, coincidindo com a mudança de governo.
Ok, estado. Maria Salete, sua pergunta.
Ferreira, eu queria te perguntar o seguinte, ao início da tua fala, você disse que a associação ela não ministra a educação curricular, né? Mas você falou na educação de jovens e adultos. Eu queria saber o papel dessa educação de jovens e adultos na associação e gostaria também de saber se os cursos que vocês ministram, se vocês ministram os cursos lá na associação ou se vocês encaminham para alguns lugares que vocês tenham... convênios, qualquer coisa assim.
Quando eu falo educação de jovens e adultos, eu quero dizer alfabetização de jovens e adultos. Sabe, que são pessoas que estão fora do currículo, do universo da escola.
Isso vocês fazem?
Isso nós fazemos. E também nós... À medida do que a gente pode, a gente encaminha também para outra escola e dá suporte àquela escola. Suporte no sentido de orientar, de produzir material, naquilo que a escola precisar, né? Se a escola não precisa, ótimo, a gente encaminha para lá e o aluno está encaminhado. Agora, nem todas as escolas têm estrutura para isso. Então, a gente presta um suporte e também... No que diz respeito à preparação dos professores das escolas do município, né? E do estado também, né?
E os cursos profissionalizantes, Ferreira? Como é que... Porque vocês não têm estrutura para dar todos os cursos. Vocês encaminham, têm convênios com outras instituições? Como é que é isso?
Nós temos convênios com outras instituições e nós temos também cursos de alguns cursos que a gente tem nosso mesmo, né? Criado e gerido por nós, né? Como é o caso, por exemplo, de curso de informática. E agora, assim, a gente tem muita parceria com essas entidades, né? Como, por exemplo, o SESC, o SENAI, o SENAC, o CINE, a gente tem muito convênio que, dependendo da situação, o curso pode ser lá na associação ou pode ser na entidade, lá na organização com quem a gente tem parceria. Isso tem dado muito resultado, e à medida que nós vamos expandindo mais, nós vamos multiplicando mais entidades que procuram se preparar para isso, né? Como é o caso do SESC, por exemplo.
Ok.
Fala, Luiz. Luiz Bandeira, mais
uma pergunta. Luiz Bandeira, mais uma pergunta aí.
Ok. Ferreira. Na linha do que acabou de responder à Salete, eu, e também um pouco na linha do que lhe perguntei, eu há bocado perguntei-lhe em relação ao exterior. Agora, perguntava-lhe em relação à própria associação. Disse que acabou de dizer que a associação também dá formação em áreas como informática, etc. E eu pergunto, a associação tem capacidade, tem possibilidades e é uma prática que desenvolve empregar os próprios deficientes visuais, os próprios invisuais e ambliopes na própria associação, ou a associação não tem essa possibilidade? É também uma maneira de inclusão, se a associação tiver meios, seria a empregabilidade de deficientes pela própria associação, pessoas que ficariam a trabalhar para a própria associação. Isso é possível na associação?
É possível, e a medida que a gente pode, a gente faz. Nós temos alguns companheiros...
Ô Ferreira, se funciona melhor aí diante do microfone, que sumiu tua voz um pouco.
Melhorou?
Vai, pode continuar.
Isso é possível e a gente faz, à medida que a gente pode. Nós temos professores cegos, nós temos o pessoal da massoterapia que trabalha lá para a gente. Todos são cegos, cegos ou baixa visão, né? E nós temos também outras pessoas assim que trabalham na parte, digamos, administrativa.
Mas são funcionários da associação, Ferreira?
São funcionários da associação. Tá. Nem todos são, porque nós temos também a parceria que a gente tem com a prefeitura, ele também cede alguns funcionários. E entre esses funcionários também estão pessoas cegas.
Vocês trabalham com voluntários, entendeu? Ferreira, nessa parte?
Como é?
Vocês trabalham com voluntários?
Trabalhamos, mas são poucos. Não são muitos, são mais pessoas que se propõem a ajudar, né? E também a prestar algum serviço, mas não são muitos, não. Embora que cada vez que aparece um, será bem recebido, né? Nós temos inclusive uma professora que ela agora aposentada, ela está trabalhando como voluntária, né? E ela faz a coordenação dos nossos cursos. Ela já foi do município, agora está aposentada. E ela está lá como voluntária. Ela fez questão de continuar trabalhando conosco.
Ok. Vocês têm algum canal de divulgação, Ferreira? Portal, jornal?
Nós estamos lançando agora o nosso site, nosso www.asec-ce.org.br. Nós estamos construindo agora, porque nós já tivemos, mas por questões de finanças, questões de dificuldade financeira que nós passamos, a gente morreu o nosso,
okay.
nosso canal. Mas nós estamos agora no ar. Né? Embora que ainda em calado experimental, mas já está.
Ok. Rangel, Marco Rangel.
Ferreira, vocês têm
né? Porque você está falando em diversas atividades, enfim. Como é que vocês estão driblando a questão da economia? Você falou agora há pouco que está começando um grupo agora, eu esqueci de quê, mas está começando um grupo agora de atividades, enfim. Como é que está driblando isso aí? Quer dizer, até na questão do patrocínio, né? Um momento difícil do Brasil financeiramente.
Olha, agora mesmo nós estamos passando por uma dificuldade muito grande, porque em função das políticas dessa política nefasta que assumiu o país, a gente teve algumas dificuldades nos nossos projetos, né? Então, foi mais difícil receber verba, foi mais difícil. E mais difícil também de angariar fundos, de angariar dinheiro para a associação. Mas, inclusive, hoje mesmo eu estava passando por um problema sério, que eu não consegui pagar três funcionários, aliás. Né? E eu estou fazendo, como diz aqui no Nordeste, das tripas coração, para cobrir isso aí. Mas eu acho que é uma questão passageira, né? Porque eu acho que toda crise passa e nós estamos... Agora mesmo já estou vendo uma luz no fundo do poço, né? Porque nós vamos ter uma ajuda de uma entidade aqui que vai, esse mês e no próximo, e possivelmente no próximo, pagar esses funcionários. E setembro, pelo que a gente projetou, vai estar tudo regularizado, né? Agora, a dificuldade é sempre grande, né?
Ok. Deixa eu falar um negócio aqui, Valdenito, rapidinho. Já que vocês estão criando o site de vocês lá, eu lembro de colocar o nosso link lá, acessar nosso link lá da Rádio Contraponto no seu site.
Depois é tipo,
sim,
está na viu.
Sim, com certeza.
Qualquer e-mail aí tu dá um toque, tá, Rogel? Jorge, outra perguntinha aí pro nosso amigo.
Ô, Valdenito, desculpa.
Oi.
Tá aí.
Quem falou?
É o Nasiberto.
Fala, Nasiberto.
Mas eu queria deixar aqui um abraço pro Ferreira, agradecer a oportunidade de participar da sala. E
terá sido
dados para as próximas, tá ok?
Ok. Muito obrigado pela sua presença, Nasberto. O Ferreiro, o Nasberto está saindo e está deixando um abraço aí para ti.
Ok, Nasberto. Foi um prazer falar contigo.
Tudo de bom, um abraço.
Ok.
Vamos lá, Rajão.
Ok, então.
Vamos lá, Rajão. Jorge.
Aliás,
Jorge.
Ferreira, a sua conterrânea, Antônia de Maria, ficou curiosa, quer saber qual a mensalidade que é cobrada aos associados aí da associação.
A fabulosa quantia de 1% do salário mínimo.
Em torno de R$9,00, por aí?
É.
Viu, Joana? Exatamente. Você querendo, você pode pagar, hein? Você quer minha chegadinha, minha mão fechada?
Quem vai pagar? Eu estou aqui no Rio, rapaz, não estou no Ceará.
Não, mas ela pode pagar. Ela tem parente lá, pode pagar. Vai, Jorge, a pergunta.
Não, a pergunta é... Então, você falou, Ferreira, com relação aos associados, que tem, assim, muitos incentivos, mas, mesmo assim, tem muita inadimplência e tal. Cita alguns incentivos, né, possíveis para atrair os associados. Eu sei cursos é bom, mas quais outros, né?
Bom, nós promovemos festas, né, convidamos os associados e nós fazemos campanha mesmo pelos recursos de comunicação que a gente tem, né? E também a gente procura facilitar pro associado, para ele não ter que se deslocar, às vezes, de muito longe apenas para fazer o pagamento. Ele pode fazer no banco, entendeu? Ele pode fazer o pagamento no banco. Nós estamos abrindo agora mesmo uma parceria com o Bradesco para a gente... para que eles possam pagar com um débito em conta, por exemplo. Porque eu acho que um grande problema que a gente enfrenta é porque o associado, às vezes, tem que se deslocar de muito longe para fazer o pagamento. E aí, já que é tão pouco, ele não se sente incentivado a fazer isso, né? Mas a gente, à medida do possível, a gente faz promoções, a gente faz. E nós também promovemos, assim, festas com sorteios, com bingos, com coisas assim, para a gente não somente estimular o associado, como também levantar algum dinheiro para
okay.
a associação.
Ok. Ferreira, e da parte jurídica, vocês têm uma estrutura jurídica para apoiar vocês assim?
Aí sim, nós temos voluntários. Nós temos uma advogada que nos presta uma consultoria e nos dá muita orientação. Inclusive, ela é membro do nosso conselho. Nosso conselho
fiscal. Legal. Salete, a última pergunta sua ao nosso entrevistado.
Por falar em consultoria, por falar em advogado, ela é voluntária para essa consultoria a vocês. Se precisar de algum membro, algum associado entrar na justiça, alguma coisa, ela entra pela associação ou não? Ou ela fica só na consultoria?
Ela entra pela associação, depende da situação. Se for preciso, ela entra pela associação. Inclusive, ela não presta trabalho só nessa área, não. Ela é uma voluntária que a gente conta pra de todas as horas. Mas essa parte jurídica, ela tem nos dado muito apoio, muita orientação e tem, às vezes, até entrado...
Então, eu devo supor que o associado, então, ele tem esse apoio jurídico? Eu quero, por exemplo, sou associada, eu quero entrar com a causa na justiça. A associação me dá esse apoio?
Dá. Dá sim. A gente já tem feito alguns trabalhos nesse sentido.
Ok, Ferreira. Ferreira, nós estamos aqui em cima do laço. Então, eu queria deixar aqui o espaço para suas despedidas, agradecendo a tua presença e querendo, a partir desse canal, deixar um intercâmbio aí entre a sua entidade e a nossa, para a gente trocar experiência, trocar informação. Então, fica o espaço para suas despedidas e o nosso agradecimento aí.
Danito, rapidinho, deixa eu fazer uma pergunta.
Não, pode ir.
A pergunta e a resposta acho que é rápida. Ferreira, uma coisa que a gente sente muita falta é de entidades, de lugares que a gente possa comprar punção, papel, baralho, reglete, soroban, etc. Vocês fazem isso aí? Vocês trabalham, tem esse serviço de venda de material de cegos aí?
Fazemos. E de acordo com a, digamos, com a situação financeira do associado, a gente pode até doar. A gente teve casos assim, já a gente doou bengala, que doou reglete, do material básico, né?
Então, o setor que mexe com isso, ou vocês encomendam na PEC, no outro lugar?
Nós compramos, não somente da PEC, como de outras organizações, e a gente mantém lá quando alguém precisa, a gente...
Ok, você tem um acervo lá, né? Certo.
É, exatamente.
Então, Ferreira, agora o espaço para suas despedidas, o nosso agradecimento e estimulando aquele intercâmbio entre a gente, entre a sua entidade, a nossa, a gente trocar informações e, a partir daí, né, desenvolver algum trabalho, ok?
Rodrigo, eu quero dizer que quem agradece sou eu. Para mim foi uma alegria muito grande. Você sabe que tudo que diz respeito ao Instituto Benjamin Constant, para mim é uma coisa assim que eu não tenho como explicar, como qualificar por de tão grande que é, né? E principalmente quando se trata de contactar com colegas e ex-colegas, né? Como é o caso da Salete. Há quantos anos que eu não falo com a Salete, né? E com o próprio Marquinho e você também, né? E de forma que para mim foi uma alegria imensa, uma alegria enorme poder colaborar com o seu programa e quando precisar, a qualquer hora que precisar, eu estou à disposição para prestar alguma ajuda, no que vocês quiserem de mim e eu puder fazer.
Ok,
eu estou muito feliz hoje por ter contactado com grandes colegas da minha época do Benjamin Constant.
Ok, então www.acce-ce.
Não.
Tá aí o blog, então, o portal. Vai lá.
www.acce. A SEC é A-C-E-C.
Traço C-E.
Traço
www.ce.org.br.
Ok, aí está o portal da associação, quem quiser fazer uma visita lá. Eu queria agradecer a presença do nosso companheiro Luiz Bandeira, desde de Portugal, está aí com 4 horas na frente, ele esteve aqui com a gente, dando a honra de ajudar a gente a entrevistar o Ferreira.
E para mim foi uma honra também falar com um companheiro.
Entrevistador internacional, você estreou bem.
Com certeza.
Ao Jorge, ao Rangel, ao Dazibel.
Para mim também foi um prazer, uma honra, e admitir que eu não sou uma pessoa muito conhecedora do mundo das associações, mas tenho um conhecimento mínimo.
Então, amigo, obrigado pela sua audiência e até o próximo, os deficientes visuais e suas entidades, onde estaremos conversando com alguma outra entidade desse nosso enorme Brasil. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de todos e obrigado aos ouvintes.
Obrigado e boa noite.
Este foi mais um programa ao vivo, com a qualidade. Rádio Contrapão.